Está aberta a presença de São, sobre a presença de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Peço a assessoria dos deputados que faça uma conferência com os deputados, que peça a todos que venham ao plenário. Na tarde de hoje nós temos muito trabalho, temos muitos projetos para ser aprovados. Se houver quórum, nós apreciaremos muitas matérias, inclusive matérias de interesse de pagamento de pessoal. Convido o deputado Wilson Barbosa para ajudar-nos, a secretária do trabalho da minha diretora nesse momento, e fazendo as leituras dos expedientes que estão sobre a mesa.
Mensagem 48-2010 do Poder Executivo. Aqui tem o Marcelo. É a mensagem 148-2010, Poder Executivo, que dispõe sobre a composição, organização e competência do Conselho de Saúde do Distrito Federal e dos Conselhos Regionais de Saúde. A mensagem 149-2010 do Poder Executivo denomina terminal rodoviário interestadual Renato Russo, a nova estação rodoviária interestadual de Brasília, localizada às margens da Épia, junto à estação do metrô. A mensagem do Poder Executivo. As duas. Uma moção de vários deputados. Ata sucinta da 69ª sessão ordinária, de 25 de agosto de 2010. Ela só, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura da presente ata, uma vez, aliás, considerando a Vossa Excelência como lida e aprovada.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência, a dupla lida aprovada, já visto que ela é nota fiel das nossas taquigrafas desta casa, bem como o sistema de áudio. Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Senhor presidente, demais deputados presentes, a maioria nesta casa hoje, a maioria dos assíduos, né? Daqueles que marcam presença. Eu gostaria de chamar a atenção desta casa, e aproveito para fazer essa questão de ordem. E amanhã eu quero fazer isso pessoalmente com o governador Rogério Rosso, vou estar presente com ele, falar da questão da segurança e da reclamação que estamos, Brasília inteira está questionando. Quando se fala que tem metade, que jornais publicaram, que tem metade da instituição Polícia Militar nas ruas, que a outra metade no efetivo de 14 mil, eu me recordo que esse número, ele é antigo. Mas com todo respeito àqueles que fazem levantamento e que publicam e que divulgam, esse número não é verdadeiro. Dos 14 mil citados que existem na Polícia Militar, diz que 7 mil estão na rua e que os outros 7 mil estão em repartições. Não confere a verdade, o deputado Milton Barbosa é pleno conhecedor do que eu estou falando. Uma vez nós levantamos, através do programa Barra Pesada, fizemos um levantamento de quantos policiais tinham nas ruas, no efetivo de 14 mil policiais. Por mais que nós quiséssemos atingir o número de 400 policiais nas ruas, nós não conseguimos. Então nós sabemos que o número de policiais que estão nas ruas é infinitamente inferior do que aqueles que são divulgados. Infinitamente superior. Portanto, Brasília precisa, e as instituições precisam, eu estou falando aqui, os deputados podem tomar ciência, as autoridades de comunicação também, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todos os órgãos de segurança pública. Com todo respeito, Mas hoje mesmo, uma das assessoras, e eu tive a notícia aqui, eu e o deputado Milton Barbosa, o deputado Chico Leite, uma das assessoras do deputado Milton Benedito Domingos, seu marido foi esfaqueado dentro de casa por assaltante. Então, os assaltantes estão esfaqueados e morreu.
Morto.
Né? Então, eles estão em todo canto. Nós estamos assistindo aí os aproveitadores em ocasião política na televisão, dizendo que está faltando segurança, mostrando as grades do Itapuã. Isso é tão antigo, porque você vai na Ceilândia, tem a grade, você vai em Samambaia, tem a grade, você vai em Braslândia, tem a grade. Então, isso não é novidade, isso é todo o Distrito Federal. Então, precisa de uma ação rápida na área de segurança e fazer jus, que aqui tem polícia militar. É a melhor polícia militar do país. É a melhor instituição de polícia civil do país. Agora, é preciso colocar comandante que vai para a rua, que determina e que chame todos os policiais que estão fora e os coloque no trabalho. Que mude a escala, que vê alguma coisa, que vê uma outra forma, mas que saiam, de uma maneira geral, de seus gabinetes e vão para as ruas, que nós estamos precisando de segurança. Esta é a minha questão de ordem. A segunda é pedir uma conferência de quórum, se possível.
Deputado Geraldo Naves, eu estranho, apesar de respeitar as autoridades constituídas, e o deputado Chico Leite pertence ao Ministério Público, mas o que eu estranho é porque se o Estado oferecesse segurança a tal ponto que nós pudéssemos, inclusive, anoitecer, mas com portas abertas, que era bom. Mas o Ministério Público está em cima dos administradores regionais para que retiram as grades que cercam, que, de uma forma ou de outra, dá segurança aos moradores que, né, que ocupam os prédios. Não só que nós aprovamos uma lei, mas como os PDLs de várias cidades também já previram um estudo especial nesse sentido. E está havendo uma pressão do Ministério Público para que os administradores arranquem as cercas.
Inclusive, aproveitando essa deixa que o senhor me concede, eu recebi agora de um amigo que está trazendo para mim uma ordem para demolir grade lá no Cruzeiro Velho. Ou seja, estão querendo derrubar as grades do Cruzeiro. Então, isso, o grade que está ali há quantos anos? Diz que vão derrubar. Já está com a ordem para ir lá derrubar. Então, a pergunta é, se o cidadão já não tem segurança, ainda vai derrubar as grades? Né? Por quê? Então, muito bem colocado pelo senhor.
Deputado Benedito Domingos, só um minutinho. Até a gente acostumado, deputado, com a nova tecnologia, às vezes
isso a gente atrapalha um pouco, né? Mas, senhor presidente, senhores deputados, o meu amigo e companheiro, o deputado Geraldo Naves, antecipou aqui essa notícia um tanto quanto desagradável. Só que não foi o esposo, o cunhado dela, irmão do esposo dela. De manhã, 8 horas da manhã, num condomínio, quando ele chegava fazendo a sua caminhada, a esposa tinha levado as crianças para o colégio, quando o assaltante invade a sua residência, eu não sei se ele tentou se defender, mas foi assassinado dentro da própria casa com 4 facadas. Isso nos traz um tanto tristeza. A Marisa Amaral, que é minha assessora, trabalhou comigo na Câmara Federal, hoje trabalha aqui no plenário conosco. Hoje a família está enlutada e nós queremos aqui, eu creio que posso até falar em nome dos companheiros da casa, que essa casa oferece as condolências aos familiares por esse trágico acontecimento que enlutou uma família. Agora, senhor presidente, nós comentávamos aqui, eu tenho uma convicção que o policiamento é essencial, necessário para nos trazer a segurança que nós esperamos que o Estado nos dê. Mas se não tivermos a coragem, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, de alterar esse Código Penal brasileiro, nós não vamos ter tranquilidade. Agora há pouco, a imprensa tem noticiado que aquele jardineiro caseiro que assassinou covardemente uma moça e a enterrou no próprio jardim da casa e foi condenado a 61 anos de prisão, já está colocado em liberdade, ou será colocado em liberdade condicional, acho que 6 ou 7 anos depois. Ora, gente, então para quê? Cumpre-se a lei para arquivar processo. Vai de condenar 200 anos. Pode ficar no máximo 30 anos de prisão, que é o que prevê as nossas leis, a nossa Constituição. Mas, de repente, com 5, 6 anos, já está colocado na rua. A pessoa que tem o maior índole, pessoa que não tem o temor de Deus, pessoa que não tem princípio, praticar crime hoje para ele se tornou uma banalidade, porque não há a punidade necessária. Nós defendemos, quando o deputado federal, a que está em tramitação, não sei se é arquivado ou não, mas o projeto de emenda à Constituição, número 171/93, nós queríamos que reduzisse a idade para imputação penal, o artigo 228, para 16 anos. Por quê? Não que vá matar ou prender o menor, mas para que ele possa ser responsabilizado e em prisão especial e com a atenuante de que aquele menor de 18 e maior de 16 cumprisse apenas um terço da pena que ele fosse condenado, mas deixasse ser infrator e passasse a ser um criminoso. Agora tem outras coisas mais. Então, senhor presidente, essas coisas nos traz assim um tanto quanto insegurança na capital da República e no Brasil inteiro, porque hoje a polícia às vezes prende, daí uma semana ou no mesmo dia já estão soltos para praticar outros delitos. Enquanto nós tivermos uma lei mais severa, mais rígida, eu acho que dificilmente iremos controlar. Eu quero só encerrando aqui, senhor presidente, para ouvirmos aqui o nosso nobre e ilustre membro desta casa, deputado Chico Leite, membro do Ministério Público, que é um defensor da lei, dizer o seguinte: hoje, infelizmente, a imprensa, a maioria, vive de sensacionalismo, aquilo que se provoca, mas muitas das vezes, sem ter o cuidado de quando for corrigido, porventura, o erro cometido, de dar um destaque melhor na correção. Não fazem assim. Eu fui aqui duramente colocado e criticado pela televisão, pelos jornais, de que teria votado o Pedotti. Nada demais. Eu acho que todos os companheiros que votaram, votaram com a sua consciência e com a sua liberdade de votar. Se estivesse aqui, eu também teria votado. Tranquilamente teria votado. Só que eu não estava aqui. Eu ainda estava na administração regional do Taguatinga, conforme atesta aqui no próprio ato da mesa, que no dia que foram votados, eu ainda estava na administração regional do Taguatinga. No entanto, o jornal vota lá um rodapézinho que precisa de uma lupa para ler a resposta que o jornal está dando. Essa maneira de desigualdade, de tratamento, quando é para ferir, para machucar, para prejudicar, que vem atingir a honra, a dignidade, tem um destaque colossal. Vai para a primeira página, em letras garrafais, quando se verifica que houve engano, então corrige-se com as letrinhas tão pequenininhas, numa ponta do rodapé de uma página, que o senhor tem que emprestar, arrumar uma lupa para poder ler o que eles escreveram. Essa é que nós estamos vivendo na realidade. Infelizmente, eu, por exemplo, tenho sido acusado de uma inverdade muito grande, que provo que a Polícia Federal, que examinou o inquérito, aliás, ela fez o inquérito 650, nunca me chamou para nada, porque não encontrou, tem relatório que nada encontrou contra a minha pessoa. Mas, no entanto, agora entraram aí com uma cautelar e o juiz, num prazo recorde de poucas horas, o processo rodou tanto que já no final da tarde tinha uma decisão tomada e a imprensa toda noticiou, só 3 dias depois que a imprensa noticiou é que o oficial de justiça foi me citar para me defender. Essas coisas são difíceis, mas nós vamos provar essas acusações infundadas. Não tenho receio, não tenho medo, não sou ladrão, não sou um corrupto, tenho uma vida, tenho 52 anos de Brasília, já ocupei vários cargos como deputado federal, vice-governador, secretário de Estado, administração regional, presidente de associações comerciais por diversos mandatos, tenho uma vida de dignidade e trabalho, todo o patrimônio que eu possuo é declarado no imposto de renda, não tenho nada que esconder e foi adquirido com o suor e o trabalho. Não tenho preocupação. Vocês estão com medo de eu vender alguma coisa? Eu não vou vender nenhuma galinha, não preciso de ter medo. Mas é o sensacionalismo, a vontade de atingir a honra, a dignidade e a moral das pessoas e depois para nós respondermos. Não temos espaço. Agora sim, está na mão do juiz, eu vou provar as mentiras, as inverdades, para que possa então andar de cabeça erguida, que hoje a gente anda humilhado, envergonhado pelas ruas da cidade, por acusações sem provas. Sem provas e sem o direito de defesa. Isso aqui é o pior. Senhor presidente, são essas minhas palavras, as minhas considerações e, mais uma vez, as minhas condolências à família da Marisa Amaral por assassinato.
Só um minutinho, Chico.
Muito obrigado.
Eu queria registrar que nós temos aqui a presença do deputado Alírio Neto, que deu uma passadinha aqui, foi embaixo, está voltando. O deputado Paulo Tadeu também, que se encontra presente, está aqui do nosso lado. A presença do deputado Milton Barbosa, deputado Benedito Domingos, deputado Regufe, deputado Chico Leite, deputado Geraldo Naves, deputado Rony Nemer. Eu queria registrar também a presença do presidente do PDT regional, do Distrito Federal, e, consequentemente, o Regufe deve explicações de obediência ao patrão, ao chefe, né? Ao presidente, do Ezequiel, o doutor Ezequiel, que está aqui no meio de nós.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro.
É que deputado Chico...
Não, é só um registro.
Pois não.
Tá. Deputado Paulo Tadeu hoje está tão desnorteado aí, não, esqueceu até a gravata, e por isso ele não subiu até aqui, mas eu perguntei a ele por quê. É porque o Corinthians perdeu para o Cruzeiro ontem, 1-0.
Com a palavra, deputado Chico Leite, questão de ordem.
Presidente, eu, na verdade, nem ia pronunciar-me, mas antes que Vossa Excelência, determine ao nobre secretário, deputado Milton Barbosa, a contagem do quórum, eu quero fazer rápidas referências às menções expressadas pelo nobre deputado Geraldo Naves, por Vossa Excelência, pelo nobre deputado Benedito Domingos, congratulando-me também com a presença do deputado Ezequiel. Seja bem-vindo a essa casa. Vossa Excelência ainda estará aqui, definitivamente, ocupando uma dessas cadeiras, se Deus quiser. Bom, presidente, primeiro, com relação especificamente ao caso das grades. Eu fui um dos defensores, fiz o debate, levei adiante. Aqui, trabalhei sobre a lei, aqui aprovamos, aí sim, uma lei de iniciativa do Poder Executivo, e aí aprovamos a conformidade do ordenamento jurídico. O problema é que aquela lei, que fora sancionada pelo governador no passado, era de autoria de um parlamentar, havia inequívoco vice-iniciativa, e por isso caiu no STJ. Não há nenhum problema com relação às grades, porque o Cruzeiro, quando tombado, não foi, do ponto de vista estético, a essa diferença. E hoje nós fazemos um debate, Cruzeiro Novo, refiro-me ao Cruzeiro Novo. Cruzeiro Velho é um outro debate que nós vamos ter que fazer aqui, urgentemente. Sim, parece que já existe projeto do Executivo a caminho, ou já chegou nessa casa. Eu até perguntei aos líderes do movimento, ao Deuseni, ao Gervásio, para que nós façamos um grande debate sobre as áreas do Cruzeiro Velho, de maneira que contemporizemos direitos, né? Nem atropelemos a cidade em sua realidade. Eu não sou daqueles favoráveis ao engessamento, a cidade real, abstrata, longe do ser humano, mas também não deixemos que se ocupem desordenadamente espaços públicos, que são de todos, que não podem ser particularizados. Esse é o debate a respeito especificamente do Cruzeiro. A minha impressão, doutor Jaldão, me permita, é que o Poder Executivo não tem cumprido a sua tarefa, não cumpre. seja sua tarefa de polícia, seja sua tarefa como fiscal, controladora da ocupação dos espaços urbanos, aqui e ali, há mais aos amigos do rei que aqueles desconhecidos ou aqueles mais distantes. Então tenho eu a impressão de que o poder executivo é que tem uma imensa falha, e aí acaba obrigando os entes persecutórios, como é o caso do Ministério Público, como é o caso do Judiciário, como é o caso da própria polícia, dos órgãos de fiscalização, a atuar. A minha impressão é de que, se o Poder Executivo atuasse com a sua responsabilidade, com a sua competência constitucional e legal, nós teríamos menos problemas. Né? Bom, esse é o primeiro tema. O outro tema é em relação ao nosso sistema penal, deputado Benedito, deputado Geraldo Naves. No tangente a esse criminoso a que você se referiu, deputado Benedito, eu preciso dizer que há um equívoco de interpretação legal. Estou até elaborando um artigo acerca do tema. É com a nova lei dos crimes, antigamente chamado crimes contra os costumes, mas hoje, modernamente, chamados, aí sim, corretamente, né, de crimes contra a dignidade sexual, houve uma comutação, por assim dizer, dos tipos penais relativos ao atentado violento ao pudor e ao estupro. E essas comutações fez com que a lei retroagisse, lamentavelmente, para beneficiar os agentes na interpretação de alguns ilustres juristas, inclusive de alguns ilustres juízes de tribunais superiores. Isso é lamentável, porque a tese da lei, e a lei não pode servir exatamente para o contrário do que ela se destina, é que o tratamento seja rigoroso com os crimes contra a dignidade sexual. De maneira que aí, nesse caso, há um equívoco que será combatido e será certamente interpretado corretamente na linha da visão legal pela Suprema Corte. E aí consertaremos esse problema. Agora, a minha impressão é que não se consegue combater, deputado Geraldo Naves, o crime apenas com a pena. Combater o crime com a pena é como combater um problema dentário apenas com anestesia. É como combater os problemas de uma árvore apenas cortando os galhos. A dor vai voltar, os galhos vão voltar a crescer. É preciso que possamos combater na raiz, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista econômico. Fala-se muito em redução da maioridade penal, mas ninguém imaginou como Rainer Frank, ainda no primeiro decênio do século XX, na Alemanha, que não é possível que nós cobremos pelo erro a quem antes não se deu a chance de acertar. Nós todos devemos fazer essa reflexão. É importante que façamos. Não é que deixemos aqueles que possam causar mal a outrem sem a punição, mas nós precisamos fazer uma reflexão sobre que é punição, de vez, deputado Benedito Domingos, que pena não é vindita, não é vingança. A pena precisa ultrapassar o fim aflitivo. Ela precisa prevenir outros crimes. Porque uma vida, por exemplo, deputado Benedito, não há pena que a traga de volta. Agora, eu preciso acrescentar a isso,
fazer só
ainda referindo, só para completar,
Vossa Excelência,
é sempre um prazer.
Só um momentinho, é o seguinte, Vossa Excelência afirma dentro da filosofia dos grandes juristas, que não estão bem distante da realidade do dia a dia do Brasil. Primeiramente, é o seguinte, está provado aqui que muitos que pegam essa liberdade constitucional vão lá e praticam outro crime. Então, quer dizer que aquela redução de pena não lhe educou, não lhe trouxe nenhuma condição, porque não sofreu nada. Enquanto lá tem uma nutricionista na penitenciária, um dia é carne de frango, um dia é carne de porco, outro dia é bife, outro dia é isso, tratando do bom e do melhor, enquanto lá fora a barra está pesada. E eu quero só dizer uma coisa, Vossa Excelência, aqui. Há um conceito no direito, na nossa lei penal, é de que o crime maior absolve o menor. Hoje, portar arma é crime inafiançável. Concorda?
Concordo.
Agora, o cidadão, quando mata, portando uma arma que não tinha porte, como o crime do assassinato é maior, ele vai responder em liberdade o crime praticado. Tem que ter uma lei para separar. Ele tem que ser punido pelo porte de arma e ser preso, e depois responder pelo outro. Agora, como o maior absorve o menor, quer dizer que ele vai responder pelo homicídio e não responde pelo porte de armas. Se ele não tivesse armado, ele não teria cometido homicídio. Então, o crime do porte de arma tinha que ser levado em primeiro plano para jogar em segundo o outro. A lei hoje, ao unificar, cria-se um mecanismo que é mais fácil matar do que conduzir uma arma.
Na verdade, deputado Benedito, pois não, deputado Geraldo Naves.
Colocar aqui. O senhor está se referindo ao caseiro Bernardinho dos Santos.
Né? Foi a referência feita pelo deputado Benedito e eu estou separando os casos. Isso. Um caso é aquele, o outro é o debate do sistema.
Exato, mas existe uma questão que é o seguinte. O senhor, como advogado, como procurador, como conhecedor de todas as leis, a gente só questiona. Hoje está muito difícil falar em debater a situação. O deputado Benedito Domingo até citou ali agora, momentos antes, a questão da resposta que os jornais trazem. É fininho lá embaixo e tal. Tem um crime bárbaro no Brasil, e eu não vou nem falar desse caso desse Bernardinho dos Santos, porque foi uma barbárie. O rapaz é um monstro, e quando se diz que esse rapaz está sendo colocado em liberdade, aí a gente fica questionando sim, se vale a pena prender um assassino ou não.
O Supremo certamente corrigirá.
É, tomara. Mas tem uma outra
o equívoco
que
é de
pesa,
interpretação, deputado Geraldo.
Tem uma outra que está pesando muito e que eu fico muito preocupado. Tem uma inversão no direito que às vezes provoca danos, como provocou em minha vida. A inversão do ônus da prova. O senhor, como advogado, como detentor da UAB, né? Tudo certinho, sabe muito bem do que eu estou falando. A inversão do ônus da prova vem provocando danos e danos, porque até então a imprensa julga uma fofoca, uma mentira como verdadeira. E corre aquele atrás, que não tem nada a ver, para tentar provar o que não tem que provar, o que não existe. Então, existe uma questão que a gente fica perguntando. Até que ponto o peso de uma mentira ou duas mentiras prevalece como verdade? Como você prova uma coisa que não existe? Cabe ao acusador provar aquilo que ele está falando.
É
verdade. E não a vítima. Então, essas questões são questões que nós precisamos levar em consideração e debater. Porque se publica, igual publicou do senhor, sobre seu assessor, que foi exonerado pelo senhor, o senhor não tinha nenhum conhecimento, mas até então a imprensa divulgou que o senhor tinha conhecimento. Mas aí como o senhor vai provar que o senhor não tinha conhecimento? Quem tem que provar que o senhor tinha conhecimento é quem o acusou. Então esse fato na imprensa está nítido. Ela acusa, joga aquela lama em cima de uma pessoa e depois, né? Fica por isso mesmo. Acabou? Então são questões que a gente vai sempre lembrar. Eu opto hoje em dia mais pelo silêncio, por assistir, por ver. Opto mais pelo silêncio. Porque é muito fácil falar. E chega em momento político, como nós estamos hoje, é muito fácil você jogar lama nas pessoas, que sai na imprensa, joga no horário político. E daí? E se aquilo não existe? Se aquilo é mentira? Como vai provar? Então, com todo o respeito, àqueles que publicam, àqueles que escrevem, aos detentores do direito, é muito fácil carimbar alguém, como acabou de chegar a deputada Jaqueline Roriz, como ela foi carimbada recentemente, aí os jornais vêm, gente, é muito fácil você publicar uma mentira. É muito fácil, porque ela vem estampada no jornal, na capa. Agora, se dão direito de resposta, vem lá embaixo, no rodapé, né, aquelas letras de máquina de escrever, que vai lá embaixo e some. Então, jornalista, hoje eu estou fazendo, sabe o quê, deputado Chico Leite? Eu estou fazendo muita oração para os jornalistas, para eles não receberem o castigo que eles estão pregando na gente, entendeu? Eles têm que receber de Deus lá em cima, porque eles vão receber um castigo lá de cima, que eu fico até com dó. Vai escrever, vai ter aquele negócio de ler, vai ter aqueles trem, sabe? Aqueles, Porque não adianta, que você vai falar com eles. Você trata eles bem e eles descem além de você. Você trata eles mal e descem além de você, tem que ignorar, não é? Então, eu desejo felicidade a todos os jornalistas e acompanho toda a eleição, mas não joga lama nos outros, não. Deixa o negócio
deputado, passar primeiro. Deputado,
eu precisava só concluir, meu presidente.
Pois não.
Bom, eu só queria separar, deputado Geraldo, me permita, um grande debate que é preciso fazer sobre os meios de comunicação do país, seus limites, suas responsabilidades. Esse debate, nós não podemos fugir dele, tá? E o ordenamento jurídico, são duas coisas diferentes, né? A precipitação do julgamento feito pela mídia deve provocar em nós a busca da responsabilidade, na forma da lei de imprensa. É isso que nós temos que tentar, na forma do nosso sistema penal, do nosso sistema civil, enfim. Eu queria separar uma coisa da outra, mas queria continuar a dizer o seguinte, deputado Benedito, que o grave problema não é de lei, mas de aplicador ou aplicadora. Nas hipóteses de interpretação que Vossa Excelência citou, nós temos claramente equívocos de interpretação. Eu lutei a favor do desarmamento nesse país, porque para mim só pode ter arma nesse país ou quem é policial ou quem é bandido. O bandido tem que ser preso. E o policial é para trabalhar. Para mim, ninguém mais. Tá? A não ser o esportista, né? Evidentemente. Porque a arma é para matar. Então ninguém tem que ter. Perdemos. Você lembra? Nós perdemos aquela luta, participei ativamente. Então, acho que são crimes graves os dois. Os dois, crimes graves. Agora, a interpretação dada é que é, às vezes, extremamente liberal, equivocada. Mas não é, ela não é única. Bom, mas o que eu quero dizer de central é que nós precisamos fazer uma grande reflexão nesse país. Se nós tratamos como rato esse preso, ele volta à sociedade como rato. Bernardinho. Não há jeito, Bernardinho. Não há milagres. Bernardinho. Ele volta como rato. Aliás, ele volta como rato inclinado à vindita, o que é pior. Então, nós temos que fazer uma grande reflexão sobre isso. Como tratamos de resgatar esse ser humano para a sociedade? Mas eu quero dizer uma outra coisa. Não imagino que ninguém possa ficar contente em caminhar em direção à masmorra, à cadeia. Imagino isso, com nutricionista, com o que for. Não imagino isso. Penso até que se fosse assim, nós teríamos penas maiores para crimes que causem maior dano, maior prejuízo ao patrimônio público, que os que não causem prejuízo tão grande assim ao patrimônio público. Quer ver? O nosso código, o nosso sistema penal, ele estabelece, deputado Benedito, que a pena para o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por exemplo, arrombar um carro para tirar o CD e levá-lo, é de 2 a 8 anos. Para o parcelamento irregular do solo, que viola, na verdade, a saúde, a identidade, até de quem ainda não nasceu. Então é um crime contra o titular todo, apenas de 6 meses a 2 anos. Então, há essa absoluta incompatibilidade, desproporcionalidade de penas. Os crimes habitualmente praticados por egressos das classes mais abastadas têm penas menores e são mais difíceis de serem provados, por isso sempre prescrevem. Enquanto que aqueles crimes praticados por egressos, habitualmente praticados, não sempre, por egressos de classes menos abastadas, tem provas mais simples de serem feitas e penas maiores. Por isso, levam-nos à cadeia. De maneira que, a minha impressão é que nós teríamos que fazer uma grande reflexão para nos dirigirmos a uma reforma, seja proporcional, real, seja para compreender que mata muito mais quem, roubando do erário, mata 45 crianças por dia. Às vezes antes de completar um ano, porque tira o dinheiro que ia para a creche, para a educação, para a saúde. Esse, muitas vezes, é convidado para paraninfo da turma porque paga a festa nas faculdades. Na minha modesta avaliação, no nosso sistema penal, talvez o grande equívoco seja essa visão de proporcionalidade. Porque se fizesse como apregoava Rainer Frank, deputado Milton. Ainda no primeiro decênio do século XX, já disse aqui. Se desse a chance de se acertar todos.
Qual que é o nome
para
dele?
Que se cobrassem quem errou.
Qual o nome dele?
Rainer Frank.
Rainer Frank.
Mas eu dou por escrito a Vossa Excelência.
Tá bom, muito obrigado.
Mas veja bem, e trago a cópia. Mas veja bem,
deputado,
se pudéssemos dar a oportunidade de acertar a todos a quem cobramos pelo erro, aí sim, teríamos uma sociedade mais justa e um ordenamento melhor aplicável. É isso.
Eu ia indagar, Vossa Excelência, já estava do meio, por fim da sua intervenção, mas Vossa Excelência já concluiu.
Ah, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Eu não falo bonito igual o Chico Leite, não, como deputado, sabe? Ele fala
mas é muita muito mais propriedade.
Bom, pelo menos...
Mas é muito mais bonito.
Mas o que eu queria dizer é que na hora que eu cheguei, o deputado Geraldo Naves estava falando sobre o que a imprensa faz com a gente. Deputado Chico, eu fiquei até feliz quando eu vi que eles fizeram isso com o senhor também, porque eu pensei que só faziam com a gente. E aí eu falei, opa, o negócio lá é atirar, né? É atirar e saem atirando mesmo. E eu, terça-feira, eu cheguei aqui, eu fiquei tão contrariada, porque eu não estou querendo dizer que se apareceu números na frente de alguém, quer dizer que recebeu ou deixou de receber. Muito pelo contrário, eu acho que isso não tem nada a ver. Mas na frente do meu nome não tinha número nenhum e a imprensa só colocou meu nome. E isso tem endereço. Endereço não, tem sobrenome. Chama-se Queriam Atacar Arroriz. Eu acho isso... Eu já estou entrando, tá, com um processo por danos morais contra dois jornais nessa cidade. Eu acho só assim que a gente se faz respeitar. Eu acho que isso é uma falta de responsabilidade. Porque uma vez que você rasga um papel e joga ao vento, tenta resgatar todos os pedaços de papel se você consegue colocá-los de volta. Não consegue.
E se for apenas muito...
E eu tive que dar explicações sobre uma coisa que eu não fiz. E depois ainda fui chamada de grossa, porque um jornalista me perguntou quanto que eu tinha pego. Eu fui muito estúpida com ele. Eu queria saber se ele fosse acusado de estar roubando, se ele teria sido delicado. Acho que qualquer pessoa inocente que é acusada de estar roubando, ela é grossa e sem educação. Então, portanto, aqui é o meu desabafo e fico feliz que não é só com o nosso lado que isso acontece. Obrigada, deputado.
Só um complemento aí, deputado.
Deputado Geraldo,
eu estou intrigado, porque apareceu na frente aí uma lista, apareceu... E o pior, deputada Jaqueline, é que nessa lista apareceu números. E se a senhora se recordar, há pouco tempo atrás, a senhora teve o mesmo problema. A senhora, o deputado Raimundo Ribeiro, quando eu também tive, ligaram para mim e disseram, olha, apareceu um documento na casa do deputado Leonardo Prudente, que foi encontrado pela Polícia Federal, e na frente do seu nome está dizendo que você tinha 8 mil e não sei quanto que você recebia. Aí eu falei, mas eu recebia? É. E quem mais está aí? Está a deputada Jaqueline, está o deputado Raimundo. Falei, qual o número deles? Aí, não. Eu falei, não, o número real. Aí falou, não, o número do deputado Raimundo era 8.300, o do senhor era 8.672. Eu falei, deputado Raimundo, por acaso é 9.400? Ele falou, é. Eu falei, eu acho que isso aí são os números de votos que nós tivemos. Então, tinha uma lista onde tinha o número de votos que a senhora recebeu na última eleição, que eu recebi, que o outro recebeu e tal. Aquilo vazou para a imprensa como se fosse dinheiro que a gente estava recebendo. Então aparece uma lista que mais me parece pesquisa, porque bate com os números que hoje vem acontecendo. Se a gente pegar as pesquisas que tem aí, me parece que a deputada Helena Pedrosa está lá com 2. Todas as pesquisas batem isso. Eu não estou entendendo de onde surgiu essa lista. De que forma que é? Quando foi? Qual a data? Quem? Ah, encontrei na casa. Mas sim, mas peraí. Teve pesquisa naquela época? Porque se é dinheiro, meu filho, eu não peguei dinheiro. Agora, se é 1,6, vale quanto? R$1,60? Cento e não sei quanto? R$1.000.000 e tanto? Não sei o que. Não? Então, fica a dúvida. Agora, aí vem da irresponsabilidade daquele. E o delegado ainda afirma lá na nota que eu vi que não se pode atribuir nenhum tipo de crime a essas anotações isoladas. Pelo menos eu entendi isso. Agora, daí julgar, joga para a imprensa, amanhã não. Aí quem está lendo, como é que fica? Ah, aqui, ó, apareceu fulano. Ah, aqui, ó, apareceu ciclano. Gente, a gente luta com muita dificuldade. Com muita dificuldade. E essa luta, no dia a dia. Agora, eu simplesmente digo, e falei aqui, eu estou optando hoje em dia pelo silêncio. Fala o que quiser. Estou optando pelo silêncio. Eu acho que é a melhor coisa.
Faço um questionamento, deputado Helena Pedrosa.
Eu lhe acompanho, deputado Geraldo Naves. Eu lhe acompanho.
Obrigado.
Até porque tem muitas coisas que não devem ser ditas, né? É. Como mentiras, etc.
Pergunto aos deputados se gostaria de... Porque está aberto o comunicado de líderes, se alguém quer falar no comunicado de líderes.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado... Federal.
Senhor presidente, eu quero apenas aqui registrar, já foi falado antes de mim, a presença aqui nessa casa do presidente regional do meu partido, o Ezequiel Nascimento, que veio a essa casa para lhe entregar uma representação, uma moção, um requerimento, que depois ele vai entregar em suas mãos, protocolando o senhor como presidente dessa casa. Apenas registrar a presença dele e saudar a presença do Ezequiel.
Aliás, eu fui até indelicado não saudando. Então, forte abraço, Ezequiel. Viu?
Eu faço um questionamento aos deputados que gostaria de fazer uso do comunicado de líderes. Deputado Benedito Domingos.
Eu não sou líder, mas eu gostaria de levantar aqui uma questão. Nós estamos aqui vindo 3 vezes por semana e não há quórum. O companheiro vem, assina, retira. Mas nós temos matérias importantes para serem votadas. Temos algo aqui que nós temos que... Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós reuníssemos uma vez na semana próxima e que fizéssemos um mutirão. Nem que ficássemos aqui até a noite, mas vamos votar essas matérias que têm em pauta. Isso precisa ser votado. Há algo muito importante que a sociedade espera da nossa parte. Por isso, talvez, quando foi dito que viríamos uma vez por semana, a imprensa bateu muito e nós corremos e achamos que vivem 3 vezes por semana. Seria muito mais produtivo reunir uma vez por semana e votarmos as matérias que estão em pauta do que vir 3 vezes, discutirmos aqui, fazermos discurso e não votarmos nada. Fica meu apelo, que Vossa Excelência faça junto com a mesa essa reflexão e possamos, na próxima semana, um dia, vamos fazer um mutirão e vamos limpar essa pauta.
Terça-feira, deputado, vamos fazer tudo para que terça-feira nós possamos apreciar, inclusive tem matérias que é para pagamento de pessoal. Olha a nossa responsabilidade a que ponto chega.
Terça-feira da Comissão Geral, na casa?
Então passa para quarta-feira.
Então vamos fazer quarta-feira. Nós aprovamos uma comissão geral. Bom, se os deputados concordarem, nós votamos os créditos que vem que votar, depois faz a comissão geral. Caso contrário, fica a comissão geral, na quarta-feira nós fazemos a sessão. Eu vou fazer uma conferência com todos os deputados fazendo esse apelo, para quarta-feira, então. Está encerrado o comunicado de líderes, aberto o comunicado de parlamentares. Algum deputado gostaria de fazer outra palavra? Peço ao deputado Milton Barbosa que possa fazer a conferência de quórum. Está encerrado o comunicado de parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus está ausente por licença médica. Deputado Alírio Neto já esteve aqui. Deputado Ailton Gomes está ausente. Deputado Batista, das cooperativas, ausente. Deputado Batista, nós estamos com saudade dele, cadê? Com aquela cor característica do partido dele, bonita, a gente vê aí. Deputado Benício, está de licença médica, está ausente. Deputado Capo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Cadê ele? Estava aqui agora? Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Liana, estava aqui e falou, inclusive, agora.
Está aí, do seu lado.
Que... Não é não? Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu esteve aqui. Estava aqui, né? Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Neymer, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Está quase empatando, hein? Deputado Benedito Domingos, já botei aqui. Por isso que eu não falei. Deputado Benedito Domingos, presente. A luta continua. Treze ausências. E o Regufo está aqui.
O deputado Rony Lima.
Jaqueline está.
O deputado Rony Lima também.
Onde eu tinha botado presente. Cadê o Rony? Está aí?
Ele estava aqui agora.
Está aí? Nós já Ixi. Então vamos tirar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 presentes.
Não há quórum regimental e não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a primeira sessão. Antes, porém, em razão da aprovação do requerimento 2108 de 2010, de autoria de vários deputados, a sessão ordinária de 31 de 8 de 2010, terça-feira, será transformada em comissão geral com o objetivo de debater a regularização fundiária da Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo. Em virtude da realização da comissão geral, não será distribuída a ordem do dia, sendo a mesma disponibilizada na internet e no portal da Câmara Legislativa. Agradeço a presença e a colaboração de todos. Para acontecer essa sessão, está encerrada a apresentação.